Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação.
Olá, eu sou a Angélica.
E eu sou o Marcos.
E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado para a gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito. E a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem para poder começar a fazer lives.
Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives.
O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né?
Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
Fiquem todos muito bem, se cuidem.
Olá, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
E eu sou o Marcos.
Hoje nós iremos falar sobre o episódio que tem a primeira participação de um grande ator, né, que já era um ator famoso de séries televisivas e tal, já tinha uma ligação anterior com Rod Serling, que é o Mickey Rooney, né? Episódio de hoje, que é o quinto episódio da quinta temporada, no geral da série também é o 125, é o Last Night of a Jockey, né? Que é o episódio de um homem que perde tudo, né, Marcos?
Exatamente, é uma espécie de quero ser grande, mas depois que consigo não me dou bem, né? E é dirigido pelo Joseph M. Newman, nós já falamos dele, né? Ele dirigiu em Praise of Pip, por exemplo, e ele já falamos dele, que ele dirigiu dois filmes que eu adoro, um deles que é o Guerra entre Planetas, né? Por exemplo, só para citar, Sindicato do Crime, enfim, um cara aí com a carreira no cinema aí, e também, também dirigiu episódios de séries importantes, né?
Pois é, Marcos, realmente tem muitas informações interessantes. Esse é um diretor que a gente já havia comentado que realmente é de um episódio de grande sensibilidade, né? O Joseph M. Newman, né? Você já até havia falado sobre a carreira dele, etc., né? Mas eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que a grande estrela do episódio, até porque é uma atuação única, né? São monólogos, né? Apesar dele estar atuando com o próprio personagem dele, assim, outra, né? A gente vai explicar. Mas o Mickey Rooney aqui, eu acho que ele está realmente uma força da natureza, né? Ele é impressionante nesse papel dessa pessoa, ao mesmo tempo, intragável, né? Desprezível sobre vários aspectos, frustrada, né? E, ao mesmo tempo, gera pena, né, do espectador. Ele é pequeno no significado de ser cruel, né, e repulsivo, e por aí vai, né?
É interessante esse episódio, ele me lembrou bastante aquele que a gente já comentou da segunda temporada, se eu não me engano, que é o Nervous Man in a $4 Room, né? Que tem uma baita atuação do Joey Mantell. E aqui a gente tem uma fórmula um tanto quanto parecida. A gente vai falar mais detalhadamente sobre o episódio. E eu acho que o nosso perceber quantas semelhanças existem entre os dois episódios. E aqui a gente tem uma atuação também muito intensa do Mickey Rooney, né? Eu não vou falar muito detalhadamente da carreira do Mickey Rooney, porque ele tem, entre séries de TV, filmes e aparições em programas de TV, ele tem mais de 300 e poucos créditos. O cara, ele começou nos anos 20 e foi até os anos 2000, né?
Sim, ele começou bem jovem, né, o Mickey Rooney, né? Mas eu acho que tem uma relevância que antes da gente poder abordar o episódio, fazer a sinopse, falar de detalhes, que a aparição do Mickey Rooney nesse episódio, ela se dá devido a outros contatos que ele teve com escritos do Rod Serling, né? Uhum. E até se a gente pega essa série nova que é apresentada pelo Jordan Peele, que é um episódio chamado The Comedian. Quando a gente conversou sobre a série, a gente falou, eu recordei, falei, olha, gente, esse episódio aqui especificamente está fazendo referência a um episódio da série clássica, uhum, interpretado pelo Mickey Rooney. E realmente é uma história, o The Comedian, sobre um cara que ele também ele vai tendo seríssimos problemas, porque a comédia dele, para fazer sucesso, o estilo de comédia dele, vai tomando coisas importantes da vida dele no mundo real, né? É tipo, uhum, assim, a troca da risada pela própria vida dele, tirando a essência dele, o que é importante para ele. Então, se você tem esse episódio muito famoso já, interpretado por Mickey Rooney, que é de 57, né, que é da antologia justamente do Playhouse 90, que já falamos bastante, você tem também o Mickey Rooney na versão para o teatro já daquela Requiem for a Heaven White, né, que é do Requiem para um Peso Pesado, né?
Isso.
E é justamente a versão para teatro, né, do episódio famosíssimo, uhum, ganhador de prêmios, né?
Isso. Ele também, porque teve uma versão para o cinema com Anthony Quinn, o Mickey Rooney também está nessa versão, uhum, né? E como a gente estava comentando, ele começa nos anos... É uma coisa interessante, ele começa nos anos 20 no cinema, ele ainda criança, ele nasceu em 20... Ele começa em 26, ele faz uma série de curtas de um personagem que é o Mike Maguire, que é um menino pobre, casca grossa, mas de bom coração, né? Uhum. E que ele meio que é líder assim, de um grupo, né? De um clube também de meninos ali, do bairro onde ele mora, mas ele também ajuda, ao mesmo tempo em que ele é casca grossa, ele não leva desaforo para casa, ele se mete em mil confusões, ele e a ganguezinha dele, ele também, quando pode, sempre que ele tem a possibilidade de ajudar alguém, ele ajuda, e o Mickey Rooney fez esse personagem por quase 10 anos, né? Uhum. No cinema, enfim. O público pôde acompanhar, inclusive, o amadurecimento desse personagem, que ele foi ficando mais velho, o Mickey Rooney, e o personagem também.
Sim. Né?
E foi amadurecendo também. De um menino terrível, ele foi ganhando ao longo do tempo uma personalidade mais doce, à medida que ele foi ficando mais velho. Então é interessante isso. Ele também esteve numa das comédias mais famosas de todos os tempos, que é aquela Deu a Louca no Mundo. Você deve lembrar que quem tem a nossa idade assistiu na televisão aquela famosa comédia do pessoal que acontece um acidente, né, numa estrada, o motorista é socorrido por um grupo de pessoas, mas antes de morrer ele fala que ele escondeu 350 mil dólares do produto de um roubo num lugar onde tem um W enorme. Aquelas pessoas comuns ali, entre elas tem o Mickey Rooney, tem o Spencer Tracy e companhia, né? Eles resolvem, a ganância leva eles a uma corrida tresloucada, para um tentando chegar na frente do outro para pegar o dinheiro, né? É um grande sucesso, ele tá no Bonequinho de Luxo, ele tá em muitas... teve a série do Corcel Negro também, quem assistiu nos anos 70, o filme Corcel Negro, teve a série, ele era lá o senhorzinho, né, que ajudava o menino a treinar, né, o cavalo. Enfim, o cara, se a gente for falar, não dá pra parar mais. O cara participou de trocentas mil séries.
Sim.
Dezenas. E é engraçado, ele foi... ele fez muitos atletas, apesar da baixa estatura dele, né? É interessante.
Não, e ele chegou a fazer um jockey também, né? Porque sim, ele fez um filme chamado National Velvet, não conheço, de 44, que ele fez um jockey.
Né? Isso. Então... Ele fez muitos e muitos e muitos e muitos e muitos papéis de soldado também, né? Em muitos filmes de guerra, enfim, com a carreira longa. E ele é um grande ator. Nesse episódio, a gente vê a intensidade da atuação dele. Ele é criticado, às vezes, por... Alguns acham que é um tanto quanto overacting, né? Mas a gente vai poder falar mais detalhadamente sobre isso. Esse episódio também, ele tem uma questão de... uso de uns efeitos, umas trucagens bem interessantes que a gente também vai chegar lá, né?
Sim, sim. Ah, mas vamos a isso, então, aproveitando que a gente já falou um pouco do Mickey Rooney, né? E já falamos do diretor anteriormente, já no primeiro episódio da temporada. Hoje é a tua vez de fazer a sinopse pra gente, aí então você faz, que aí a gente vai desdobrando, vai comentando as coisas que acontecem pra ele.
O Mickey Rooney, ele é um jockey chamado Grady. E ele é um sujeito que ele tá morando ali num quartinho e ele recentemente ele tá olhando uns jornais onde tem as notícias que falam do fato dele ter sido expulso para sempre das competições com cavalos. Por quê? Ele foi acusado e condenado, né, por ter dopado um cavalo.
Sim.
Né, durante uma das corridas. Ele já tinha uma ficha suja de outras trambiques que ele tinha feito, né, enquanto jockey. E aí agora ele está ali sozinho naquele quarto, só que ele está com muita raiva, né, porque ele está recebendo telefonemas da imprensa querendo saber sobre esse escândalo, mais um que ele se envolve e tudo, e ele está ali nos piores momentos da vida dele. Só que ele começa a escutar uma voz falando com ele. E é uma voz que, na verdade, é a voz idêntica dele. Ele vai procurando onde é que tá. A voz, na verdade, é um reflexo que aparece em superfícies espelhadas dentro do quarto. E é ele mesmo, só que mais bem penteado, arrumado. A consciência dele, né? É a consciência, a memória dele, martelando ali de por que que ele tá naquela situação. Porque ele, apesar dele tá ali lascado, né, na vida por coisas, por erros dele, ele não admite, né? Ele fala que ele é vítima de complôs, né, de pessoas para prejudicá-lo, e que ele sempre fez tudo certo. No máximo, ele fez um deslize ou outro muito leve e que não era para tudo isso, né? Mas a memória e a consciência dele estão ali para lembrá-lo do quanto ele foi vil ao longo da sua vida. E esse é o tema do nosso episódio.
Ah, sim, verdade. Muito boa essa sinopse. Poxa, é muito interessante, e é uma sugestão que eu vou dar aqui para o nosso ouvinte, que também é espectador no YouTube, né? Que você reassista o Nervous Man in a $4 Room. Porque aí no Nervous Man você tem Joe Mantell. E são histórias que, se colocadas paralelamente, elas são interessantes, porque enquanto você vê em Nervous Man o Joe Mantell, né, esse personagem, que ele quer mudar de vida, ele está prestes a quase... cometer um assassinato. Você tem a abertura do episódio, parece o olhar de Deus, né, que é visto de cima a sala e ele deitado, e ele consegue dar a volta conversando com ele mesmo, com a consciência dele, ele decidir que a vida dele, que ele não vai jogar a vida dele no lixo, né, por uma pessoa que não, que, né, que tá forçando ele a fazer aquilo, né, que ele quer retomar as rédeas da sua vida. Você tem aqui esse personagem, que é o Grady, que ele é uma pessoa que... Você vê que ele não tem solução, no sentido de que ele não é um ser humano legal. Ele não foi feito para você gostar dele, entendeu? Porque ele está ali revoltado com o repórter, xingando o repórter, de uma coisa que a gente tinha dúvida, mas a gente descobre através das palavras da consciência, que eram verdades. Agora, você pense que esse negócio do doping de cavalos é uma coisa muito séria. O animal sofre, às vezes até morre, acaba tendo danos, né, nas pernas, etc. É uma coisa criminosa, entendeu? Tanto que o Rod Serling, nas palavras dele de abertura, ele fala sobre isso, a destruição dos animais, né? Então você vê que ele é uma pessoa que ele não se lamenta disso. Ele não tem arrependimento. Aí quando ele começa a ser confrontado pelas palavras, essa voz que era a consciência dele, ele fala que na verdade ele vai primeiro ligar para uma das pessoas que se beneficiaram do truque dele, né, da coisa incorreta que ele fez e foi pego, que foi o doping no cavalo, e a pessoa, né, desliga, deixa ele sozinho. Depois uma mulher, né, também ele vai ligar para uma mulher e vai falar assim: olha, eu era o teu ticket de refeição. Ele é uma pessoa cruel, né? Porque ele tá. O cara, ele se beneficiou dele, ele foi apenas um joguete, né? Não foi nada. E para a mulher, então, ele fala que ela usava dele, ela dava. Ele o alimentava, jogou na cara dela, entendeu? E claro que ela desliga na cara dele. Então, ele é uma pessoa que ele não tem para si, assim, o valor que ele vê. Que ele vê nas pessoas, só que ele pode usar das pessoas. Ele tem aquelas personalidades utilitárias. Como é que eu posso beneficiar de qualquer maneira? Seja do animal, seja do cara que está dando um golpe junto comigo, seja essa mulher que esteve comigo. Então, ele, enquanto o Joey Mantell, ele é uma pessoa que está vendo ele lutar com ele mesmo, e ele a voz fala para ele da infância dele e dos sonhos dele que foram ficando para trás. Sabe, você vê que ele vai se humanizando. Aqui não, ele vai se desumanizando, esse personagem, o Gretch. E ele, inclusive, acaba fazendo um pedido, né? Ele faz um pedido para a Zona do Crepúsculo, para essa voz, para essa entidade, e fala que quer ser grande, né, Marcos?
Isso mesmo. Eu queria ressaltar uma coisa que eu até já tinha falado. Eu achei muito interessante nesse episódio o uso dos efeitos e das trucagens. A gente sabe que é difícil você ter essa coisa da pessoa sendo filmada no espelho, que é difícil de se conseguir essa filmagem, né? E ficou muito bem feito nesse episódio. Tem essa coisa de, por exemplo, ele tá olhando para baixo para um pedaço de vidro no chão, aparece o reflexo dele, né? Na verdade, aparece uma imagem dele no chão, e logo em seguida ele pisa e quebra esse vidro. Eu achei esses efeitos e essas trucagens simples, obviamente, mas muito bem realizados. O Jorge T. Clemens, né, o diretor de fotografia, é um craque, né? E aqui, mais uma vez, ele faz das suas, né? O episódio, ele é. E depois a gente vai ter, como você mesma falou, ele faz um pedido que ele quer ser grande, né? E é uma sacada interessante, porque ele é um homem de estatura pequena e ele é pequeno por dentro. E ele imagina, né? Quando ele faz esse pedido que eu quero ser grande, ele quer ser grande, ele quer ser um grande homem, né? Quer ser um cara famoso, conhecido. E aí é uma grande trollagem, né? Que essa força, né, sobrenatural, essa consciência faz com ele, faz ele ficar gigante em estatura física. E, inclusive, usa-se outro efeito interessante, e aí também o design de produção é um destaque. No momento em que a gente vê que ele se tornou maior, gigante, todo o quarto, né, a cenografia, todos os objetos parecem menores. E foi muito bem feito também isso, né?
Eles fazem uma espécie, vão encolhendo os objetos, né, e descendo o teto para dar aquela impressão que ele é um homem gigante, né? Porque quando ele acorda, ele dorme, né, revoltado, triste, né? E quando ele acorda, ele já percebe que os pés dele estão para fora da cama. Né? E tem uma brincadeira, claro, nesse episódio, com a questão da grandeza moral. Entendeu? O personagem que eu mencionei, ele sai gigante daquele quarto. Quando ele se recusa a pegar a arma e matar uma pessoa. Esse personagem aqui, ele é um homem que ele vai, claro, né, vai ter um plot twist aqui, que ele vai falando com outras pessoas pelo telefone, até que ele fala com uma pessoa que, olha só, né, oferece o emprego dele de volta para ele voltar a ser um jockey. Só que ele não pode. Agora ele é um homem grande, muito grande. Jockeys são pequenos, né? Então, eu acho que o episódio, ele até esbarra um pouco numa certa questão, que inclusive a CBS, né, eles têm um departamento lá que a gente até brinca aqui que é o departamento de vai da merda, né? Mas eles têm um departamento, eles realmente tinham um departamento, né, de posturas da empresa, que eles não gostaram do jeito como foi tratada essa questão de palavras que são faladas no episódio com conotação negativa, tipo anão, entendeu? Como se fossem coisas ruins, e isso não é legal, entendeu? Então é uma prática no roteiro que depois, claro, foram chamadas a atenção por isso, Mas é importante deixar bem claro aqui, uhum, que eu acho que a questão do episódio, que queria acaba brincando com esse negócio de ser pequeno ou grande de altura, de tamanho, na verdade são questões morais, questões éticas, uhum, de humanidade, entendeu? Que talvez não tenha ficado claro o suficiente para o espectador. Uhum. Aí é muito importante ser claro.
E essa metáfora visual que o episódio usa, né? Primeiro mostrar ele, um cara de estatura física pequena, né? E moralmente muito pequeno, e depois, quando ele se torna um cara de estatura física alta, um gigante, mas ele continua sendo moralmente pequeno, mas o uso da estatura física pequena como metáfora para a pessoa ser moralmente baixa, né? Isso fica com a cara de capacitismo, né? E isso é muito problemático, né?
É importante a gente deixar isso bem claro aqui, porque não vamos passar pano para capacitismo, não, entendeu? Não é legal. E é importante, assim, é que acaba. É assim, cara. É que nem a gente tá conversando um dia desses, gravando com os amigos sobre os anos 80, isso aí passava pelo filtro, entendeu? Hoje em dia tá sendo problematizado e eu acho muito importante ser. Entendeu? Para que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, gente. Uhum. Esse que é o mundo que a gente quer viver, que as pessoas possam ter suas diferenças, porque o mundo é plural, né? As pessoas são, uhum, grandes, pequenas, médias, gordas, baixas, magras, e por aí vai, gente, de todas as raças, né? Então, o importante é que as pessoas se sintam bem, né? E tal, e que se sintam acolhidas, né? E tal, no que elas assistem, no que elas consomem, né? Então, o Micheroni é uma prova disso. Ele era um ator gigante no sentido de que ele vai ser recordado para sempre, né? Por ser um ator assim poderoso. Tanto, uhum, que as pessoas comentam que ele habita esse papel. Ele incorpora, ele recebe como se fosse uma alma diferente no, uhum, corpo dele. Ele cospe, ele chora, entendeu? Ele fala, a lágrima cai do olho. Então, uhum, é uma, sim, atuação que, meu, uhum, que é isso?
E isso é uma coisa que foi uma espécie de... essa coisa do Mickey Rooney, ele é um cara pequenininho e ele é um sujeito com uma aparência muito fofa. Ele foi uma criança prodígio do cinema. Quando jovem, na faixa dos 20 anos, por ele ter esse jeito ainda, essa coisa, essa fofura, digamos assim, ele fazia muito sucesso. E era muito fácil ele ficar preso nesse estereótipo. Mas não, a atuação dele, ele fazia qualquer tipo de personagem. Ele conseguia fazer desde uma pessoa muito doce, uma pessoa amável, ao mais abjeto vilão. Se ele quisesse, porque era um ator muito bem dotado dramaticamente. E isso fez com que ele conseguisse, também ao longo da carreira, passar, né, a muito além desse estereótipo que até uma certa parte da carreira dele acabou ficando, né, grudado nele, desse cara fofinho, né, enfim, um jovem, né? Uhum. Ele ficou muito marcado como ator de papéis jovens, mas depois, já com mais idade, ele também se desempenhou em muitos papéis diferentes, né? E ele era muito bom para fazer sujeitos escrotos também. Ele, uhum, acho que são os personagens dele, que são esses caras, né, sem moral, sem limite, são muito marcantes, porque ele se dava muito bem com esse tipo de papel, né? O tipo de atuação que ele fazia também. Então, e nesse episódio ele mostra isso com louvor.
Verdade, essa pessoa que não se importa com ninguém, com a opinião de ninguém, né? Se ele vai ferir, se ele vai magoar, se ele vai humilhar, né? Então, ele é um personagem terrível, esse daqui, né? E o final dele também, do episódio, ele quebrando tudo, chorando, né? Eu não caibo mais na minha própria roupa, eu não posso voltar a aceitar meu emprego, né? E a mente, né? A consciência rindo, né? Porque, uhum, ele rindo dele mesmo, é como se ele pudesse estar julgando, né, tudo que ele fez de mal, entendeu? E, uhum, é bem cruel, assim, aquele final, um final desesperançoso para um episódio de Twilight Zone. Não é um episódio que agrada muitas pessoas, mas eu acho muito legal poder focar na, uhum, atuação dele, cara. Sim. Depois ele tá também no Night Gallery, né? Ele tá no episódio que as pessoas falam que é muito legal, que é o Hairy Objects. Uhum. Hairy Objects, que é um episódio também que ele parece que faz um cara mais fofinho, né? e tal. Mas, olha, é uma série que a gente ama de paixão, né? Depois procurem, gente, porque eu já andei até colocando lá no nosso grupo, tá? No Fãs de Além da Imaginação. Mas, cara, é um episódio legal, eu gostei bastante dele, né? Eu não me perco naquela vibe de querer só episódios com plot twists de explodir cabeça. Eu foco nas atuações, eu gosto disso. Pra mim, tem um dos episódios que eu mais gosto. É, exatamente, o episódio que eu mais gosto, todos os episódios assim da série que eu mais gosto, tem tudo a ver com as atuações. Eu gosto das pessoas atuando, eu gosto da Agnes Moorehead, por exemplo, sabe? Então é isso que me deixa apegada, assim, entendeu? Então acho que ele deixou a marca dele em um único episódio, né? Que legal.
A gente já comentou ao longo das 5 temporadas que a gente cobriu, né, aqui nos podcasts, como isso era um grande diferencial da série, né? Em que você tinha um grande roteirista, o Rod Serling, né? E outros também, claro, outros grandes roteiristas que passaram pela série, né? O Charles Beaumont, né? Richard Matheson e companhia. E, portanto, pessoas também que criavam excelentes diálogos. E uma das características da série é botar. E o Rod Serling teve. Uma passagem importante pelo teatro, pelos dramas televisionados, né? E uma das características da série, que ainda em alguns momentos da quinta temporada permanece, como nesse episódio, é você ter como foco um ator, né? E você dá bastante espaço, mesmo num episódio relativamente curto, de 25 minutos, para essa pessoa poder brilhar e ter uma atuação, né? Marcante. A gente viu Agnes Moorehead, que você citou, o próprio Ida Joe Lupino, Mantel, né? Ida Lupino. A gente teve aí grandes atores e atrizes, né? A Vera Miles, enfim, só para citar alguns, e que ficaram, as atuações dessas pessoas ficaram muito marcantes, né? Mesmo dentro de pessoas que têm carreiras longas e muito profícuas, a passagem delas por Além da Imaginação, em episódios em que elas puderam, né, brilhar e dar o máximo de si, ficaram marcantes, né? E o Mickey Rooney também não é exceção, né? A passagem dele por Twilight Zone também foi muito marcante.
Ah, muito legal, muito legal. E aí, chegamos lá naquele pedaço onde a gente faz recomendações. Você separou alguma recomendação legal pra gente?
Olha, eu não dá pra não recomendar pras pessoas o Deu a Louca no Mundo, It's a Mad, 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 Mad World. É uma das maiores comédias de todos os tempos, né? A comédia do Stanley Kramer, que era um cara que, inclusive, ele era um diretor que não era um diretor de comédias. Ele tentou se enveredar por esse gênero e acabou fazendo um clássico absoluto da comédia e para muita gente, uma das melhores comédias americanas dos anos 60, né? E como a gente já tinha comentado, tem o Spencer Tracy, tem o Sid Caesar, o próprio Mickey Rooney, por exemplo. E olha, a trama a gente também já citou aqui, é um pessoal que vai socorrer um sujeito num acidente de carro, né? Numa rodovia, o cara morre, mas antes de morrer ele fala que ele em algum local um local que está marcado com W, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, ali tem um tesouro de $350 mil esperando para quem chegar lá e pegar, né? E aí começa uma tresloucada corrida pelos Estados Unidos, com essas pessoas completamente alucinadas e com a ganância no lugar do cérebro, e lá hilário, é absurdo, enfim. Passou muito na televisão brasileira. Quem tem a nossa idade possivelmente já assistiu. Quem ainda não viu, esse filme Deu a Louca no Mundo. Tem no YouTube, legendado, facílimo de quem quiser assistir. Tem tudo que é lugar, mas não deixe de ver que você vai... Olha, é muito divertido. Vale muito a pena. E eu gostaria de saber qual é a sua recomendação.
Olha só, eu vou recomendar uma das coisas mais manjadas possíveis, que é o filme Eu Quero Ser Grande, né? Muito pelo saudosismo, é uma comédia muito leve e tal, apesar de ter umas coisas que com o tempo envelheceram um pouco mal, né? Já que o personagem deseja para uma daquelas máquinas de parque de diversões, né? Que fala que quer ser grande e no outro dia vira o Tom Hanks, né? Naquela fase dele das comédias, né? Aquela figurinha ótima que ele era. E aí ele vai ter as aventuras dele, vai ter um amiguinho que ajuda ele, vai acabar entrando para a indústria de brinquedos, né? Um filme muito conhecido, assim, e muito fácil de se encontrar em tudo quanto é lugar, né? Eu deixo linkado na publicação, tá, para vocês. Mas é um filme muito gostoso, assim, de assistir. Claro, é uma temática totalmente diferente, a gente está vindo do episódio pesadíssimo, né? E tal, mas é um filme bem divertido, assim. Eu curto ele e eu recomendo.
É bem bacana mesmo, viu? É divertidíssimo. Clássico aí, né? Dos anos 80 aí, né?
É verdade, né?
Inclusive, das sessões da tarde aí. Nem passa mais na sessão da tarde, né? Olha só.
É, ele é tão velho que não passa mais na sessão da tarde, né? E tal, né? Ele, é que nem eu falei, né? Ele tem umas paradas assim, tipo, ele conhece uma mulher mais velha e tal, acaba se relacionando com ela, né? Isso daí acaba ficando meio estranho também, né? Na história,
eu acho...
ele é um cara infantil e acaba tendo relação com uma mulher mais velha.
Eu até comparo um pouco esse filme com aquele De Repente 30, com a Jennifer Garner.
Eu gosto bastante de Repente 30. Muito legal.
Mas você vê que o De Repente 30 ele já evita, né? Ele faz a curva ali para escapar de algumas armadilhas que o roteiro do Quero Ser Grande cai, né? Enfim.
Verdade.
Mas é isso aí.
É isso. E hoje também é minha vez, né? Escolher música, né?
Oh, yes.
Hoje eu tô com tudo, hein? Olha, eu vou pegar na vibe do... Eu escolhi uma música bem tosca, assim, meio bizarra. Mas eu não vou fazer vocês sofrerem, não, cara. Quem for escutar o podcast vai poder escutar Duran Duran, I Don't Want Your Love. Porque é uma música que fica assim, falando, eu não me importo com você, com a sua opinião. Não quero seu amor e tal. E é meio esse personagem totalmente sem noção, né? Então, é uma música legal, dançante, uma fase legal do Duran Duran, que eu gosto dessas bandas aí. E fica, então, para o pessoal que for lá baixar o podcast, ou no Spotify, ou no site. Aliás, deixa eu dar um aviso rapidinho aqui, chegando no final. O Spotify resolveu meio que encrencar com a gente. Na verdade, o Anchor, né? Que a gente publica no Anchor, só que vai para o Spotify porque é a mesma empresa. O que acontece? Ele resolveu meio implicar com a gente, quer que retire as músicas. A gente não vai retirar nada, entendeu? Então eu peguei, entrei em contato com o servidor do site, pedi para aumentar um pouco o tamanho lá da nosso espaço, né, do servidor. E então estão todos os episódios no feed do Masmorra. Então, se você quiser escutar no mesmo feed tanto os nossos podcasts de cinema, de séries e tal, que, cara, são quase 14 anos, é muita coisa mesmo, mas todos os episódios de Além da Imaginação voltaram para lá. Mas, por enquanto, ainda estão no Spotify, de boa. Eu fiz uns uploads no Archive também, para ficar como backup. Então, é super fácil de localizar. E quem tiver qualquer problema para escutar os podcasts, por favor, tá? Nos notifique que a gente resolve aqui, tá bom? There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E é isso, né, Marco? Chegando aqui no final do podcast, eu quero, claro, agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui nessa zona crepuscular, né? Onde acontecem tantas coisas estranhas, né? Como um homem do nada crescer, né? E não conseguir voltar a ser um jockey, né? Que é o caso dessa história. E, poxa, agradecendo e falando para você, gente. Lembrando que a campanha do notebook agora tem novidade, porque vai ter sorteio de uma ilustração, né, Marcos? Quer falar um pouquinho sobre isso?
Sim, eu fiz um desenho inspirado em alguns dos monstros, né, ou personagens monstruosos que aparecem ao longo da série de Além da Imaginação, e essa ilustração será, né, sorteada entre o pessoal que está apoiando a gente, né, nessa nossa campanha aí para renovação do nosso material aí que a gente usa, né, para gravar e editar os áudios.
Né? Notebook, para falar a verdade, né, que o notebook é tão caro, gente. Então a gente está tentando juntar essa grana, não é fácil, mas como são 4 meses fazendo essa temporada, né, quase 4 meses, a gente confia que vocês vão nos ajudar, que a gente vai ter, se não conseguir bater a meta do Apoia-se, pelo menos chegar um pouquinho perto. Então, se você puder, por favor, os links estão todos logo na primeira, no YouTube, se você está assistindo, os links estão todos no primeiro comentário, eu vou deixar lá, tá? Os links do Linktree, que você acessa os podcasts, as campanhas. O Pix que a gente deixou específico para essa campanha do notebook é apoiomasmorra@gmail.com. E claro, gente, se você está apoiando acima de R$10, pode ter certeza que você vai participar desse sorteio, dessa ilustração. Que, claro, é uma ilustração maravilhosa, mas ela vai ser entregue para vocês emoldurada, tá? Não com vidro, né? Porque com vidro fica complicado de enviar para as pessoas. Mas vamos emoldurar, vamos mandar emoldurar. Então, é um presente e um agradecimento para quem nos acompanha. Seja aqui no The Twilight Zone, com essa série maravilhosa, ou então é padrinho ou madrinha do site, ajuda a manter o servidor. Sem vocês é impossível, gente. A gente está há muitos anos já, como eu falei, fazendo podcast, e sem recursos, a gente não ganha nada para fazer podcast. Então, se você ajuda, nem que seja com R$10, gente, R$10 não paga nem uma marmita, um marmitex, né? É tão pouquinho. Se você não quer fazer no Apoia-se ou no Padrim, que é mensal, faz um Pix pra gente, que já ajuda tanto, né? Vai lá pra conta corrente direitinho, já fica junto com o resto da grana, tá? Todo esse carinho que vocês derem pra gente vai ser reinvestido de volta, vai voltar tudo pra vocês, com mais podcasts, mais lives, tá? E agora eu também tô lá no Twitch, tá? É só me procurar lá no Twitch como Angel Masmorra, que eu também estou lá. A gente vai começar a gerar conteúdo pro Twitch, tá? Que eu tô aprontando tudo ainda. E sigam a gente no nosso canal no YouTube, tá? Que a gente tá conseguindo, com muito sacrifício, atingir a métrica necessária para poder tentar, né, monetizar o canal. Então, por favor, os links estão todos logo abaixo aqui. Siga a gente em todas as plataformas e redes sociais. E a gente deixa um carinho, um amor imenso para vocês. Tudo, tudo de bom. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a Além da Imaginação.
Fiquem bem, se cuidem.
Beijoca. Tchau, tchau.
Tchau.